Você está ouvindo o Biblecast, podcast do site confissõespastorais.com.br.
Eu sou o pastor Diego Barreto, auxiliar da Igreja Adventista da Alvorada.
Eu sou o pastor Júnior, distrital de Ubatuba.
E esse é o seu Biblecast.
49.
Júnior, Biblecast 49, vamos tratar aqui hoje de um assunto, Júnior, que não foi o assunto principal, mas foi a causa do assunto principal, vamos dizer assim, durante toda a década de 80. E o período anterior e um pouquinho do período posterior também, porque, Júnior, o que motivou a Guerra Fria, é claro que foi as duas potências, né, Estados Unidos e União Soviética, mas ambos representavam ideologias diferentes, não é?
Ambos representavam ideologias diferentes. Por um lado, você tinha os Estados Unidos da América, crendo no livre mercado.
Livre mercado.
Crendo no mérito.
Isso.
Crendo que a lei que deveria reinar era da oferta e da procura. Crendo que o melhor deve sobreviver. Por outro lado, você tem a ex-União Soviética pensando que, dizendo que o capital deveria ser deixado de lado. E que quem deveria receber mais é aquele que mais trabalha, colocando o trabalho acima de tudo.
De um lado, liderando o bloco comunista União Soviética, do outro, liderando o bloco capitalista e democrático, né? Na verdade, haviam duas ideologias aí, mas uma se correlaciona com a outra. Os Estados Unidos, então, representando a democracia e o capitalismo, que é o foco do nosso Biblecast de hoje. Nós vamos falar sobre o que o título diz, que é o que mais ou menos essas duas potências na época estavam tentando representar, e hoje nós claramente podemos enxergar um quadro que naquela época não dava para enxergar. O título do Biblecast de hoje é
O Lucro ou as Pessoas.
A princípio, Júnior, a gente pode imaginar que aceitar até que o comunismo, ele
pensa nas pessoas.
Pensa,
né?
Nas pessoas, né?
A princípio.
A princípio.
Mas lá no princípio.
É.
A ideia de nosso querido Karl Marx era que uma pessoa que trabalha o dia inteiro debaixo do sol não poderia ganhar menos do que aquele que é o seu patrão sentado em salas arcapetadas, sem trabalhar, entendeu?
Uhum.
Na cabeça dele, quem trabalha mais, ganha mais. Simples assim. Para que isso funcionasse, logicamente, todo o dinheiro, todo o capital deveria estar na mão do Estado, e ele distribuiria isso de forma igual a todos, de forma comum a todos.
Então, o Estado seria o regulamentador, praticamente, da vida financeira de cada cidadão.
Isso, para não ter egoísmo, né? Para um não ter mais que o outro. O Estado ia tomar conta. Dá todo o dinheiro pro Estado, o Estado distribui.
E é claro que essa foi uma ideia que deu errado.
Deu errado, porque Karl Marx não previa os gênios. Aquele que faz grande trabalho sem nenhum esforço. E o trabalho dele realmente vale mais do que um outro que se esforça bastante. Fica até melhor.
E tem uma outra coisa também, que eu não acho nem que foi uma questão de falta de previsão. Acho que Karl Marx eu não sei se ele imaginou isso em funcionamento mesmo, mas o fator homem foi decisivo para que tudo dê errado também, né?
Ah, é, porque sabe por quê? Se o Estado vai controlar o dinheiro, entende-se que esse cara que é o chefe do Estado é gente boa, né?
Entende-se.
Precisa ser gente boa.
Porque o Estado, na verdade, ele é representado por pessoas, né? São pessoas que controlam o Estado.
Diego, você falando aí, eu chego no comunismo só funciona se Deus for o governante.
Isso. Até tem algumas pessoas que falam que Jesus era comunista, lembra? Já viu isso?
É, já vi essa conversa.
Jesus era comunista porque ele pregava as mesmas ideias do comunismo, etc.
Principalmente a galera da teologia da libertação.
Isso. No reino de Deus, é meio assim. Entendeu? As pessoas são... Só que no reino de Deus funciona, né?
Funciona porque Deus é justo e bom.
Isso. Mas no mundo de pecadores não tem jeito. Porque enquanto o pecador meter a sua mãozinha... A própria religião é assim, né? A religião, ela sofre muito pelos homens que por onde essa religião passa, né? Não lembro quem foi que eu vi, acho que fala que o evangelho, ele passa pelas veias, né, enferrujadas da humanidade. A gente contamina a religião, a gente contamina qualquer coisa que a gente toca.
Nossa, toca contamina. A ideia do comunismo podia ser até bonita no papel, mas passou pelo ser humano.
Aí já era.
Pelo menos o capitalismo, ele é mais... Ele não se propõe a ser o salvador de nada, né?
Exatamente. O capitalismo, por outro lado, o que dizia? Dizia isso que o Júnior falou, propunha que o comércio fosse livre, né? Que a vida financeira do indivíduo fosse livre,
livre
e individual. Ele faz o que ele quiser para ganhar dinheiro, contanto que não quebre nenhuma lei.
Não é? Ai, meu Deus, você foi profundo agora. Não quebre nenhuma lei foi demais.
Por quê?
É verdade, tudo bem.
Não é?
E aí o ser humano seria livre, né?
Isso, você pode inventar um jeito de ganhar dinheiro e se você ganhar rios de dinheiro com isso, o problema é seu, parabéns.
Que bom, você é seu mérito, isso. Mérito seu.
Isso.
Você que foi inteligente, e quem não tem dinheiro é quem não é inteligente, no caso.
Isso, e o capitalismo se arroga também de equilibrar as coisas, porque aquele que trabalha muito pode conquistar muito também, né, por causa do mérito.
Isso.
O que na prática pode não acontecer, né?
Pode não acontecer. Um exemplo é o Brasil. Você sabe que se todo mundo for pra escola e estudar direitinho no Brasil, sabe o que acontece, né?
O quê?
Não tem lugar pra todo mundo. Simples assim.
Ah, pra trabalhar é verdade.
É, simples assim. 190 milhões de brasileiros não tem lugar pra todo esse povo no mercado de trabalho. É simples assim. Então, pra aqueles que acham que a educação resolve tudo...
Gosto de levar vantagem em tudo, certo? Leve vantagem você também.
Por que a gente tá falando desse assunto, Júnior? Por que a gente resolveu falar de sistema financeiro e essas coisas? Porque existe um texto na Bíblia. Eu, antes de ler esse texto, eu quero refletir com vocês, analisar uma coisa com vocês. Vocês já pararam para notar que o mundo fala muito de amor, né? O mundo fala muito de coisas boas. Tenta, pelo menos em tese. Outro dia ontem eu tava assistindo o Jô Soares e eu vi um entrevistado dizendo que o entrevistado teve câncer e ele... Ele é de uma banda aí, né? E ele falou que ele foi salvo, ele achou um câncer de 10 centímetros na cabeça e fez cirurgia e tal. E ele falou que ele foi salvo pelo bem. Sabe, o bem? Ele sempre pensa em coisas boas, ele sempre quer o bem das pessoas, sabe? Nossa, aquilo...
Como já diria o corpo, o bem vence o mal.
Eu fui ficando com uma ânsia. O cara não quer falar Deus, aí fala o tal de bem. Inventa um conceito maluco. Sim. E... Ah, então você vê isso no mundo o tempo todo. Então, gente, pensadores seculares, filósofos, tanto cristãos e religiosos, sempre falando que discursos humanistas, né, sobre o amor e a caridade. Só que ao mesmo tempo que esses discursos existem, parecem ser discursos vazios, porque você não vê a realidade mudando de verdade, certo? Sempre a desigualdade social permanece. E as pessoas estão fazendo muito pouco para mudar isso. Só estão no discurso, né, assim... Você vê até grandes homens doando dinheiro, mas quem está realmente pensando em doar grandes somas de dinheiro, né? Em repartir o que tem? Tipo, eu tenho um tanto, eu vou dar metade para alguém, ou então não, eu vou pegar alguém e vou ajudar aquela pessoa até o fim. Não, a gente está interessado em eventos sociais, né? A gente vai lá e dá um dinheiro, a gente vai lá e faz uma doação e pronto. Ninguém tá
na verdade, você paga para tirar o remorso da cabeça.
Isso, exatamente. Ninguém está realmente querendo transformar a vida do outro. As pessoas estão querendo só se livrar dos seus próprios problemas. E se um pobre é um problema para um rico, ele tenta se livrar dele. Ele não está tentando transformar a vida do cara. E você nota isso pelas atitudes. Então o discurso diz uma coisa e as atitudes são outras. Por quê?
Foi profundo, hein, Diego? É como se eu dissesse assim: ah, toma dinheiro pra você sair de perto de mim.
Isso.
Dinheiro que você precisa, tome aqui.
Tome, pronto.
Tome, se vira.
E depois ele ainda sai com o peito levantado e fala assim: ó, ajudei, eu sou uma boa pessoa. O bem, isso. Eu tenho bem. O bem está em mim. E aí, Júlio, você encontra Ezequiel, capítulo 33, versículo 31.
Que diz
assim, ó.
É agora. É, vem.
Diz
vem
assim,
em mim.
Com a boca professam muito amor, mas o coração só ambiciona lucro. Com a boca professam muito amor. Olha, não é assim? Você vai assistir Faustão, os caras estão tudo lá, né? Não, porque falam...
Todo mundo é gente boa, né?
Tudo é, bom. Tudo é maravilhoso.
Eles são bons.
Todo mundo quer ajudar todo mundo.
Ai, meu Deus. Todo mundo é bom.
Todo mundo é bom.
Ajuda. Os programas de TV ajudam.
E a gente é assim também, Júnior.
A gente também.
É, não nesse tanto, né? Porque a gente tá falando de quem tá se expondo, porque eles estão na mídia, então eles se expõem mais e tal. Mas a gente também professa muito amor. Você já viu alguém falar assim que... Que é uma má pessoa, que não gosta dos outros mesmo, que quer mesmo que pobre morra de fome. Você viu alguém falar isso?
Não tem.
Não tem, né?
Quer dizer, tem, mas não é comum.
É, não é normal.
Não é normal. Não, gente, o que, olha só. Todo mundo tá falando de bem, de eu sou gente boa, eu sou legal. Mas Deus fala assim, ó, na verdade o que você quer é lucro. Você tá pensando em você mesmo. Na verdade você quer alguma coisa, você quer ganhar alguma coisa.
É isso.
Você quer ganhar respeito, prestígio, fama? O que você quer ganhar ajudando os outros?
É, Júnior, exatamente. Deus, ele fala que o nosso coração, por fora, a gente pode estar uhul, amor ali, alegria, ajudar as pessoas, mas por dentro a gente só ambiciona o lucro. Isso é da nossa natureza, Júnior. Aí é que tá o detalhe. Nós somos tão assim que tudo é afetado. O comunismo não deu certo por causa disso. E o capitalismo, Júnior, não deu certo também.
O capitalismo, Diego, hoje, ele fica se gabando de ser o melhor sistema, mas é um dos que mais oprime as pessoas.
Um dos que mais oprime as pessoas. Sabe que nos Estados Unidos, alguns diretores de empresa, eles chegam a ganhar 470 vezes mais que um operário da sua própria empresa. Você sabe o que é isso?
Imagina. Não, Karl Marx morreria de novo se soubesse disso.
Você sabe que 5% da população controla 40% da economia americana inteira? 5%, vou falar de novo pra você entender.
É que são os inteligentes, né? Os outros não lutaram, não batalharam.
Eles controlam 40% da economia americana inteira.
Ô Diego, isso vai pro mundo inteiro. Você sabia que o mundo tem dinheiro pra resolver qualquer problema de fome desse planeta? De saúde, etc?
Tem.
Tem, não tem?
Tem.
Tem, mas ninguém quer resolver nada. Porque o coração só ambiciona o quê? Lucro. Vê se os americanos, que são a patrulha mundial... Né? A polícia do mundo, por que que eles não resolveu a chacina, a limpeza étnica do Sudão? Por que não resolveu?
Por quê?
Por quê?
Por que que tava tendo limpeza étnica lá e nada rolou?
Porque, coitado do Sudão, não tem nada pra oferecer.
Não
tem lucro ajudar o Sudão. Então, se não tem lucro, filho, morre as crianças à vontade aí, ninguém fica sabendo, acabou, é assim mesmo, vocês que lute aí, resolve seus problemas. Agora o Irã, filho, o Iraque, que tem petróleo, vai querer resolver seus próprios problemas. Não, de jeito nenhum.
Vai usar o gás sarinho lá pra você ver o que acontece. Na verdade, gente, todo esse papo é pra desvendar o seguinte. Às vezes a gente tá pensando assim, ah não, o capitalismo é o melhor sistema, só que o capitalismo, ele já foi. Sabe por que que houve a crise de 2008? Eu quero relembrar vocês que já se esqueceram da crise de 2008.
Já se esqueceram.
A crise de 2008 foi o seguinte.
Diego, vamos explicar direitinho com você. Vamos explicar.
Vai.
Vamos explicar, vai. Direitinho. Você sabe que a crise foi no setor imobiliário.
Isso.
Então funciona assim. O corretor vai tentar vender uma casa para você. Só que você não tem dinheiro para dar 200 mil reais numa casa. Isso aconteceu nos Estados Unidos, tá, gente? Tô falando em real só porque...
Só para você entender.
É. Você não tem dinheiro para dar 200 mil reais. Então o corretor fala, não tem problema, eu tenho um amigo que chama uma financeira.
Uhum.
Aí ele financia para você muitas vezes. Aí você dá uma entrada e aí financia o restante e o corretor já ganha sua comissão imediatamente. Maravilha!
Opa!
A financeira agora tem um financiamento, né?
Isso.
Uma hipoteca.
Isso.
E você fica pagando para a financeira o tempo todo, e a financeira cobra juros, é assim que ela tira o lucro dela.
Isso.
Só que existem outros investidores que querem ganhar dinheiro facilmente. E aí você tem os bancos de investimento, como o Lehman Brothers, etc. Aqueles que quebraram.
Uhum.
O banco de investimento chega para essa financeira e fala: oi, financeira, eu quero comprar o seu financiamento, a hipoteca. Como assim? Eu compro. Então ele compraria a hipoteca da financeira, e a financeira fala: tá bom, te vendo, que maravilha. E a financeira já lucrou, pronto, tá lucrado.
Lucrou com a venda, né?
A financeira não precisa mais se preocupar se o cara vai pagar ou não a casa.
Não, tá resolvido, porque agora o banco é quem é o proprietário daquela hipoteca.
É, deu pro proprietário. Aí que o banco faz? O banco pega dinheiro emprestado pra comprar muitas e muitas e muitas hipotecas. O banco de investimento.
Uhum.
Então ele pega dinheiro emprestado e compra muitas e muitas e muitas hipotecas. E aí ele faz uma magia nas hipotecas que ele compra e ele coloca as hipotecas, não é?
Para vender.
E ele diz assim, ó, tem essas que são mais seguras, essas que são mais ou menos, e são essas que são mais arriscadas. As mais arriscadas também pagam juros maiores, etc e tal. E coloca para vender, e o investidor fala: olha que legal, eu vou comprar então. Como ele vende para muitos investidores, ele paga o empréstimo, o banco de investimento paga o empréstimo que ele fez. E fica com lucro. Todo mundo ganha dinheiro. Maravilha.
Maravilha.
Certo?
Certo.
Aí o caminho inverso acontece. O grande investidor que está com as hipotecas lá agora, que comprou, ele vai falar assim: eu queria mais comprar mais. Aí o banco de investimento fala: ah, você quer mais? Tá bom, eu vou pedir lá para a financeira. Ô, financeira, precisamos de mais. Aí a financeira vai lá no corretor. Fala: corretor, precisamos de mais. É. Aí o corretor fala: já vendi para todo mundo.
É.
Não tem mais. Aí eles têm essa excelente ideia, que é a seguinte. Fala assim: não, gente, então agora, o corretor, você vende pra quem quiser na rua.
Vende pra quem quiser.
A financeira fala. Porque você sabe que você adquiriu um financiamento, eles revistam sua vida, tem que dar metade de entrada, não é?
Isso.
Mas lá nos Estados Unidos fizeram assim, não. Como os caras queriam ganhar dinheiro mais rápido, ele falou assim: ô, corretor, vou pagar a comissão se você vender casa, e eu não quero saber mais pra quem você quer vender. Você pode vender pra quem você quiser. O mendigo da rua. Põe o nome dele no papel.
Só tem um detalhe. Esses papéis, esses créditos, assim, pra qualquer um, eles eram predatórios. Ou seja, os juros são muito mais altos.
É.
Mas só que era muito facilitado. Então o cara não tinha nada. O cara era um imigrante.
Não comprovar nada.
Imigrante legal, não tinha nada.
O cara nada. Falou:
não, compra essa mansão aqui.
Pode comprar.
E você vai pagando eternamente aí um juros gigantesco, entendeu? Um juros gigante, só que diluidinho.
É, uma prestação cabe no seu bolso. A prestação cabe.
Isso, a prestação cabe. Você vai pagar por toda a eternidade, a prestação cabe.
É. 35 anos pagando, mas a prestação cabe. Melhor que pagar aluguel, né? É seu o imóvel.
Isso.
Só que o cara, Diego, não tinha dinheiro pra pagar nem a prestação, porque o corretor, ele quer ganhar só a sua comissão e não tá nem aí.
Não.
E não tem problema, porque o problema é da financeira.
Claro, o corretor ganhou a comissão, então pra ele, se ele conseguir pegar um mendigo e botar...
Pode botar.
Entendeu?
E a financeira também tá pouco preocupada.
Por quê?
Porque ela não vai ficar com esse negócio na mão dela. Ela vai vender pro banco de investimento, que tá pedindo mais.
Isso.
Então a financeira fala: o corretor, pode vender mesmo, não quero nem saber. Eu te dou a tua comissão, porque eu tenho dinheiro pra dar a tua comissão, porque eu já vou mandar isso pro banco de investimento. E o banco de investimento também não quer nem saber se estão pagando, se não estão pagando. Porque ele vai vender pra outro, pros grandes investidores.
Uhum.
Então um vai jogando na mão do outro.
Isso.
Aí aconteceu o problema, porque esses caras lá embaixo, esses caras que não podiam pagar, mas conseguiram financiar sua casa,
uhum,
chamado no Brasil de títulos podres, ou subprime, lá nos Estados Unidos, os camaradas não pararam de pagar. Claro que pararam de pagar, né?
Claro.
Não tinha pra pagar.
Não tinha, já era mendigo na rua.
É.
Ia pagar como?
Mas aí o que acontece? Como eles não têm dinheiro pra pagar, eles perdem a casa, né?
Sim.
Perdem a casa. Aí a financeira volta a ter casa de novo. A financeira não, lá o investidor lá na frente, né? Porque se ele não consegue pagar, vira casa. Aí é só vender a casa de novo. Normal.
Normal.
Normal, era só vender a casa de novo. Você ficava cobrando o coitado lá e pegava mais um coitado pra maquininha continuar girando. Só que, Diego, muita gente parou de pagar porque o corretor lá embaixo não tava preocupado mais.
Uhum.
E aí, os grandes investidores falavam assim, não, classifica aqui o meu investimento como AAA.
Que era o melhor de todos, é o que, como se o cara fosse pagar mesmo.
É, pra eu vender pros investidores aí.
Então eles começaram a maquiar.
Isso, Diego, as casas começaram a ser vendidas. Como tem muita casa no mercado, o que acontece com o preço? O preço cai. Se o preço cai, até aqueles caras que estavam pagando bonitinho vão falar assim, ah, não vou pagar mais nada. Tô pagando uma hipoteca de 300 mil e minha casa agora só vale 90, eu vou vender pra outro e vou embora. Aí ele vende pra outro que também não pode pagar, é fácil vender.
Uhum.
E aí você tem um monte de gente dando calote.
Ou seja, você tem uma bolha gigantesca enorme de inadimplência.
Porque o dinheiro, na verdade, não existe.
Não existe, é.
O dinheiro, ninguém pagou isso ainda, né?
Não tem papel disso aí.
Não, ninguém pagou. Só disse que vai pagar.
É.
Aí o que aconteceu? O corretor tá feliz, porque ele ganha a comissão dele. A financiadora tá feliz, porque já vendeu pro banco de investimento. Certo?
Certo. O banco de investimento tá engana o seu...
Engana os investidores.
Investidores.
E o investidor... começa a perceber, aí quebra.
Quebra.
Quando quebra, o banco de investimento, como pegou empréstimo para comprar muitas hipotecas, ele precisa pagar o empréstimo agora.
Uhum.
Só que aí o investidor fala, não quero mais comprar. Aí ele vai vender para a financiadora de volta, o financiador, não, isso aí não funciona não. Ninguém compra de ninguém, quebra a economia, foi o que aconteceu em 2008. Ok.
Agora, se você analisar direitinho toda a situação, e isso aqui que a gente está falando e explicando, você vai encontrar em dois filmes importantes que vão te ajudar. Primeiro é do Michael Moore, documentário sobre o capitalismo, Uma História de Amor.
Ok.
E o segundo...
ganhou o Oscar de melhor documentário esse ano.
Que ganhou o Oscar de melhor documentário esse ano, que se chama...
eu não lembro.
Inside Job.
Isso.
Inside Job. Não sei como é que é em português, se é que saiu o documentário em português, mas eu sei que é Inside Job. E que estuda exatamente o que aconteceu em 2008. Todo mundo tirou o dinheiro dos investimentos, da bolsa de valores, da economia. Tirou o dinheiro da economia com medo de perder e não quis botar de volta porque estava com medo de perder. Então, olha só, tentando preservar o próprio bolso, essa galera destruiu o mundo. Fez um problema, causou uma cisão financeira no planeta inteiro, porque o cara tava querendo proteger os seus próprios bens. O que a gente percebe, Júnior, é o seguinte, que o tal do livre comércio, ou seja, cada um faz o que quiser, é o problema do que aconteceu. Porque não havia regulamentação nenhuma do que os bancos estavam fazendo. Eles faziam o que eles queriam. E por não haver regulamentação, por que não havia regulamentação? Porque ninguém fiscalizava. Porque eles tinham... era livre comércio.
Livre. Não pode fiscalizar.
Exatamente.
Que isso? Vai virar comunista agora?
É, não pode. Moral da história. A liberdade do ser humano vem sendo mal usada desde Adão e Eva. E a gente ainda acha que a melhor solução é deixar o ser humano livre fazer o que ele quer. E aí o capitalismo cai, tomba, como um símbolo daquilo que Ezequiel 33:31 está dizendo. Nós podemos falar tudo que for de lindo e maravilhoso de teórico, mas no nosso coração a gente só ambiciona o lucro. E por que essas coisas aconteceram todas? Porque na liberdade que a gente tinha, na liberdade que a gente tem, na liberdade de fazer comércio, a gente decidiu fazer o que era melhor pra gente, pra cada um. Os indivíduos começaram a tentar se beneficiar e o que aconteceu? Quebrou o sistema inteiro.
Ô Diego, agora quando quebra o sistema, você que perdeu o emprego em 2008 por causa disso, é por causa desses caras lá em cima, mano.
É?
Lá nos Estados Unidos, você perdeu. Pessoas no mundo inteiro perderam o emprego. No mundo inteiro.
Inteiro. Teve gente que passou fome, ficou sem casa, não tem onde morar.
Nada. Aí, porque as empresas que compram da empresa quebrou. Aí, eu vou falar um negócio pra você, Diego. Aí esses caras, o dono Lehman Brothers, eles não foram pra cadeia, Diego.
Eles nem foram punidos como criminosos.
Eles deviam ter ido pra cadeia, não devia?
Devia.
Eles roubaram o mundo.
Sim.
Aí não, aí pega o dinheiro de quem? Do povo. Ah, beleza.
É.
Pega o dinheiro do povo e dá bilhões pro banco, pra ele, pra salvar os bancos. Tem que salvar os bancos, Diego. Salva os bancos, porque não salva as pessoas. Não salva os bancos, porque não pode quebrar. E aí eles falam pra você que não pode quebrar o sistema financeiro. E salva os bancos. Aí o cara tá lá salvo. Pegou o dinheiro público e deu pros caras fazer tudo de novo.
É, exatamente. E ainda estão sem regulamentação.
É, não, pô. Não, é que é livre comércio, né? Ô, Diego, não, já que estão falando de livre comércio, os Estados Unidos falam livre comércio, mas livre comércio só quando interessa as fuças deles, né?
É, exatamente.
Você sabe que não tem livre comércio com isso, você não pode ficar comprando coisa dos Estados Unidos. Eles têm um sistema fechado lá, eles fecham tudo pro mundo inteiro, só que quando eles querem competir com de fora, aí tem que ser livre.
É, o Brasil não consegue vender um monte de produto pra eles porque eles são subsidiados lá.
É, não pode. É muito engraçado.
É verdade.
É muito engraçadinho.
Gosto de levar vantagem em tudo, certo? Leve vantagem você também.
Na verdade, eu espero que você já tenha entendido que a gente está gastando todo esse tempo para falar de economia e etc, para você entender que o problema está no coração do homem. Seja comunismo, seja capitalismo, seja qualquer ismo que se inventar, o problema todo é o coração do homem. Nós somos ambiciosos e egoístas e só almejamos o lucro.
É isso. E por causa só lembrando que nós não estamos fazendo apologia do comunismo, porque ele já caiu faz tempo.
Não, não
estamos. Então nós não estamos precisando falar mal dele.
É, não precisa.
Ele já caiu. Já deu errado faz tempo.
Agora a gente está tentando derrubar essa ideia de capitalismo. E até democracia é uma ideia controversa, né, Júnior? Porque a democracia também pode ser ditadora.
Claro que pode.
Não é?
Veja a Venezuela, que maravilha a democracia. Agora, Diego, vou falar um negócio pra você.
Não, mas eu digo democracia ditadora é quando todo mundo se reúne em volta de uma única ideia que todo mundo tem e oprime a minoria.
Não, é disso que eu ia falar agora. Eu não sei nem se eu vou pôr no ar, Diego, mas ditadura é quando num determinado local, num país, não tem uma oposição que é ouvida, forte, etc, né?
Uhum.
Só pra você olhar o que tá acontecendo com a oposição no Brasil, ela tá sendo diluída.
Uhum.
Os caras encheram o Congresso de um partido só. Pra chegar numa ditadura aqui é muito fácil. Diego, quem tá no poder vira a cabeça. É assim que funciona.
Certo.
Por isso que o comunismo quebrou.
Aí... Eu não acho que vira a cabeça, não. Eu acho que a cabeça sempre foi torta. Ou no coração ambiciava o lucro. Só que agora tem mais poder.
É isso. E você, se fosse presidente, o que você faria?
Eu tenho certeza que você tem uma resposta pra isso, mas vamos lá.
Gosto de levar vantagem em tudo, certo? Leve vantagem você também.
Ô Júnior, o problema, Júnior, todo é que a gente tem colocado os nossos interesses acima das outras pessoas. O termo lucro nada mais é do que isso. Quando Paulo fala lá em 1 Timóteo, capítulo 6, verso 10, fala que o amor do dinheiro é a raiz de todos os males.
Note que não é o dinheiro que é a raiz de todos os males.
Claro que não.
Mas ele fala ali o amor ao dinheiro.
O amor ao dinheiro, exatamente. É a raiz de todos os males. Eu não entendo, Júnior, como ele tá dizendo assim, ó. O amor ao papel, moeda, entendeu? O amor ao dólar, o amor ao real, o amor à vontade de ter a conta bancária cheia. Não, eu entendo o seguinte. O amor ao dinheiro ali, ele tá dizendo assim, ó. O problema todo é ambição de lucro.
É pensar em si mesmo.
É, esse é o amor do dinheiro. Por que o cara tem amor pelo dinheiro? Porque ele ambiciona o lucro. O cara tá pensando só nele, só nos seus próprios interesses. Isso acontece o tempo inteiro. E uma vez, Júnior, eu lembro, a gente tá andando em Arthur Nogueira, e aí a gente tava olhando pra um carro bonito, que a gente falou, olha, esse carro é... queria ter esse carro. E aí a gente lembrou da Matrix, a gente falou assim, cara, todo esse mundo que a gente tá vendo aqui, todo isso aqui é um sistema criado por Satanás, que é tipo a Matrix mesmo, que você fica vidrado na ilusão, entendeu? Então o cara produz um carro novo, uma empresa produz um carro novo com design, com curvas, com coisas, pra você desejar, pra você ambicionar ele e perder o foco daquilo que realmente importa.
Você acha que na hora de ele fazer o carro ele falou assim, nossa, eu preciso fazer um carro para as pessoas chegarem mais rápido no trabalho, eu preciso fazer um carro para a pessoa
ter mais qualidade de vida.
Eu preciso fazer um carro mais potente, porque, nossa, vai que ela precisa chegar no hospital, fazer ambulância. Nossa, toda essa tecnologia tem que ser usada em ambulância. É assim?
Ô, Júnior, e sabe o que é mais interessante? É que o diabo não tem no quartel-general dele um quadro negro gigante com todos os esquemas para fazer a Matrix existir. É muito simples. Para a Matrix existir, só é preciso que cada ser humano se preocupe com seus próprios interesses. E automaticamente o mal vai sendo criado e recriado, desenvolvido, e cada vez fica mais difícil da gente alcançar ideias sublimes, como as ideias do Evangelho, entender o que Cristo queria quando ele disse amar o seu inimigo. Fica tudo mais difícil, por quê? Porque a gente criou um sistema de vida que se baseia no lucro pessoal, no interesse próprio. Então é isso aí que você falou, o cara que vai construir o carro, ele não tá construindo o carro preocupado em ajudar ninguém, ele tá construindo o carro preocupado em fazer você comprar, não interessa o que vai acontecer. Por exemplo, hoje em dia, só de um carro, fiquei sabendo hoje essa informação, só um carro, o cara falou assim, ó, demora, pra você fabricar 200 demorava um mês, só um modelo famoso, não vou falar o nome aqui, ele falou, hoje... Os caras estão produzindo 63 por dia. E São Paulo tem 7 milhões de veículos. Não cabe mais veículo em lugar nenhum. Mas você acha que o cara da empresa tá ligando para isso? O cara da fábrica?
Ele não tá nem aí.
Você acha que os caras da loja estão preocupados com isso? Os caras que estão vendendo? Não tem mais como andar aqui em São Paulo. Você que não mora em São Paulo, erga as mãos pro céu e dê glória a Deus 3 vezes. Porque aqui em São Paulo não dá mais para andar. Aí os caras estão produzindo carro, não estão nem aí, estão nem preocupados com isso. Aliás, ninguém está preocupado com nada. As pessoas estão vendendo seus produtos, seus serviços, despreocupados com as outras pessoas. Elas só estão preocupadas com elas. E o cristão com isso?
Gosto de levar vantagem em tudo, certo? Leve vantagem você também.
O cristão com isso é o seguinte, Zé. Nós fomos chamados por Deus para ser diferente, para ser rebelde à situação. Deus chamou a gente para se preocupar com o outro. Esse é o desafio. Deus chamou a gente para não pensar em nós, mas primeiro para pensar no outro. A Bíblia fala assim, ó, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. E ele, subsistindo em forma de Deus, assim mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. Então Deus espera que os seus seguidores pensem nos outros. E Diego, é muito fácil a gente pensar em nós mesmos. Ah, mas eu sou adventista, eu sou pastor. Eu penso em mim. Ah, Diego, tem um monte de jeito de a gente aqui pensar em nós mesmos e fazer as coisas de Deus. É ou
não
é?
Não entendi esse negócio de eu sou pastor.
Não?
Não.
Tem a gente que é pastor, se a gente não tomar cuidado, a gente trabalha na obra de Deus, na casa de Deus, visando o lucro, entenda-se interesse pessoal,
isso,
em vez de pessoas. Vou dar um exemplo.
Nossa, tem vários.
Eu vou dar um. Imagine que você distribui uma cesta básica. Tem gente que distribui cesta básica, mas no fundo do coração, ele está distribuindo para a pessoa se batizar na igreja.
É verdade.
Então aí ele está pensando em qual interesse?
No dele.
Ah, não, mas fazer a pessoa batizar não é interesse dos outros, para o bem-estar da outra pessoa?
Não.
Não?
Não, porque você não deixou outra pessoa. Você não deu o direito dela de se interessar. Você tá interessado por ela.
Ah, entendi. Quer dizer que, na verdade, eu quero que ela tome. É que nem quando você namora alguém que não é da igreja. Você não ama a pessoa direito.
Não, ainda não ama, né, gente? Pelo amor de Deus.
Não, só quer que ela mude de religião e vai me dizer que gosta dela, tá louco?
Isso é boa.
Tá oprimindo a pessoa, caramba.
É verdade. Muda aí.
É, muda aí. Ó. Eu namoro você, mas vai pra minha igreja. Deus falou pra você não namorar quem está fora da igreja, porque se você faz isso, você está ambicionando o lucro e não as pessoas. É seu próprio interesse.
Exatamente.
É seu interesse de namoro que você tá querendo resolver e não o problema da pessoa. Você não quer que a pessoa vá pro céu. Porcaria nenhuma!
É. Você quer se aproveitar da pessoa. Inclusive, essa tem sido a razão de muitos namoros hoje em dia.
Não, é. Ele pensa que é evangelismo. Ô, Diego.
Não.
Aí vem me perguntar. Ah, pastor, como é que eu vou fazer meu marido, meu namorado ir pra igreja? Namorada, né, no caso. Ah, porque eu acho que eu não devo forçar meu namorado a vir pra igreja. E como é que eu vou saber se ele tá tomando a decisão por Cristo ou por mim? Só tem um jeito. Ele termina esse namoro que vai dar tudo certo. Vai dar pra saber.
Aí vai dar pra saber.
É lógico. Você tem que terminar. Deixa a pessoa decidir sozinha. É. Depois que ela estiver na igreja, ó, Deus fala pra você namorar quem tá fora, porque você tá pensando em si mesmo. É isso, é egoísmo, viu? É egoísmo. Você quer um namorado. Você não quer que ninguém vá pro céu.
É isso.
Você não gosta da pessoa.
E se você... E, Júnior, fora o caso de pessoas da igreja, de fora da igreja, também, hoje em dia, o que é ficar? É se aproveitar da outra pessoa.
Isso, eu penso em mim.
Sabe por que ficar é pecado? Porque você tá pensando só em você.
A Ellen White diz assim, ó, brincar com os corações não é pecado de pequena magnitude diante de Deus.
Ó, não é pecado de pequena magnitude. Ô, Júnior, você sabe por que, que masturbação é pecado? Porque você tá pensando só em você.
É, você sozinho.
É, e qualquer coisa, gente, qualquer coisa que se aplique que você pense só em você é pecado. Porque você está dando vazão à tua natureza maldita que só quer o lucro pra si mesma. E, Júnior, tem gente que estuda a lição da Escola Sabatina toda semana. Sabe por quê? Porque no final de semana, quando chegar na igreja, quer falar da lição. Entendeu? Não tá ali pra aprender. Não tá ali pra se desenvolver espiritualmente.
Nossa, foi profundo, hein? Tem gente que guarda os mandamentos só pra dizer que guarda.
Isso! Tem gente que não toma café só pra dizer que não toma.
É. Tem Ele acorda de madrugada pra orar só pra dizer que acorda.
Aí, Júnior, vamos mais profundo ainda. Tem gente que vai na igreja só pra dizer que vai, que adora a Deus e etc e tal.
Vamos entender esse negócio de só pra dizer que vai. É assim, ó. Se você guarda o sábado, por que você guarda o sábado? Pra dizer que guarda. Você não sabe a origem, você não sabe que o sábado é um ato abnegado de você perder o emprego pra que lá no futuro Deus possa apontar você e dizer assim, ó, aqui está a perseverança dos santos. Pessoas que sofreram, mas continuam me amando. Pra isso que serve. Você não sabe nada disso. Você guarda pra dizer que guarda. Por que você guarda? Ah, porque eu guardo e o outro que não guarda tá perdido. Chama orgulho isso.
Ô, Júnior, a ideia do diabo, aquela ideia demoníaca que eu odeio, eu tenho raiva, ódio, daquela ideia de que você tem que cuidar da sua própria felicidade. Você tem que fazer tudo o que for preciso pra você estar bem, pra você ser feliz, né? Afinal de contas, se você não cuidar de você mesmo, quem vai cuidar?
Quem vai cuidar?
Essa ideia é do capeta, de você só se preocupar com você. Então aí o que acontece? Eu tô no meu trabalho, eu tenho chance de ser promovido e o fulano também tem. Aí eu vou e faço um negócio pro fulano perder a chance dele, porque eu tenho que cuidar do que é meu, porque eu tenho que fazer por onde, né? Porque não adianta só orar, eu também tenho que fazer a minha parte. E essa minha parte, a gente faz o que a gente quiser, a gente passa por cima de todo o evangelho só para fazer, pra gente alcançar o que a gente deseja, o que está no nosso coração. Nós nos tornamos tratores, passando por cima de pessoas em nome do nosso próprio lucro. Isso é dentro da igreja e fora da igreja.
Ô Diego, tem muita gente que está muito preocupada com a própria reputação dentro da igreja. Aquele que é verdadeiramente abnegado, que vive para Cristo, não está preocupado com a reputação. Por exemplo, alguém falou mal de mim, você continua trabalhando para Cristo.
É?
Mas não, se você não tem esse sentimento, se alguém falar mal, você quer tirar satisfação. Quem é você, entendeu?
É, sou cristão, mas não sou otário.
Isso. Você pensa que quando Cristo mandou oferecer outra face, você pensa que ele tava brincando.
É, que não. Ele fala, oferece outra face. Ele tava brincando, né? Isso aí era só uma hipérbole.
Não, ele tava falando sério. É pra oferecer mesmo. Porque quando você oferece a outra face, por isso que é tão difícil perdoar, Diego. Porque perdão, você perde alguma coisa. Quando você perdoa, você não tem lucro nenhum, você só tem prejuízo quando você perdoa.
É, só prejuízo, é perda grande, perdão.
Isso, quando você perdoa, quem ganha é a outra pessoa. Por isso que é tão difícil perdoar e Deus fala assim, ó, é pra você perdoar.
É.
Não é pra você ficar lutando pela sua reputação na igreja. Ah, não admito que fale assim de mim. Não é pra você ficar lutando. Por que que não me deram esse cargo? Eu que devia estar nesse cargo. Por que que me tiraram do cargo? Ó, por que que me tiraram do cargo? Que me tiraram do cargo, onde que injustiça que fizeram comigo, me tiraram do cargo. Você tá pensando no lucro em si mesmo.
Júnior, quando
você não tá pensando no bem comum da igreja. Você não é capaz de ficar quieto para trazer paz para a igreja. Tem gente que é capaz de virar no avesso a igreja porque ele se sentiu injustiçado.
Ele vai até o fim, ele fica maluco, ele faz o que ele for preciso porque ele se sente.
Ele vira o Gremlin.
Ele vira o Gremlin. Ô Júnior, e você sabe que Deus, ele dá vários sinais de que o evangelho é completamente oposto a essas coisas, a esse lucro, essa ambição de lucro. Quando o evangelho, quando Deus fala, por exemplo, pra gente perdoar, quando Cristo fala pra gente perdoar, ele tá falando pra gente perder, é o completo contrário do lucro que tá na nossa natureza. Ele tá fazendo a gente treinar a deixar de sermos ruins como nós somos.
A Bíblia diz que a semente tem que morrer, né? Quando Cristo te chama, tá dizendo assim, ó, morre, é pra você morrer. As suas ideias, o seu, tudo aquilo que você sabe, o seu orgulho, você entrega e dá pra Cristo.
Lucas 9, né? Negue-se a si mesmo, isso. Toma a tua cruz e siga-me.
Isso, o que é toma a tua cruz? Cruz é aquilo, qual é o seu fim?
É morte.
No caso ali, a cruz de... Para Cristo, a cruz era fazer a vontade do Pai, não a vontade dele.
Isso, Lucas capítulo 9, verso 23.
Qual é a sua cruz? Qual é a
sua... Ainda gente... que seja a morte, Júnior.
Não, esse texto foi
ainda
bom.
Que seja...
Tem um monte de gente que pensa que essa carregar a sua cruz aí Tem um monte de gente que acha que é um sofrimento que Deus te coloca para você carregar. Não tem sofrimento nenhum. A cruz é aquilo que te impede de deixar o seu próprio eu. Aquilo que te impede de você fazer a vontade de Deus. Porque fazer a vontade de Deus não é fácil. Você tem que sublimar a sua própria vontade.
Negar-se.
É. Agora, isso é cristianismo, Diego.
É, no verso seguinte, 24, ele fala que aquele que tentar ganhar a sua vida, perder lá. Mas o que perder a sua vida, o que perder a sua vida por minha causa, esse a salvará. E no verso 26, ele fala assim, porque de que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a vida eterna?
Olha aí, Diego, vamos parar de brincar de igreja. Cristianismo é perder a sua vida.
É isso.
Isso é cristianismo.
É isso. Se você não entende, se você não quer, é porque você não sabe quem é Jesus.
É isso mesmo.
Tua fé tá com problema. Você pode até estar na igreja.
Perde a tua vida e vive para os outros. É isso.
É isso. Se você não consegue entender isso, se você não consegue abraçar isso, se você tá achando esquisito o que a gente tá falando, te falta Cristo na tua vida. Seja você quem for, tenha você quantos anos tiver de religião. Se você não entende esse conceito, é porque você não está entendendo ainda o que Cristo fez por você, você ainda não está entendendo esses detalhes. Quando você compreende quem Cristo realmente é, você fala assim, eu não quero mais viver se não for para ser igual a esse homem, se não for para fazer o que ele me pediu. E aí você entende que você tem que abandonar essa tua naturezazinha cretina, medíocre. Aliás, nem medíocre, é pior do que medíocre. Porque você é assim, eu sou assim, a gente é assim, a nossa natureza é assim. Se deixar, nós nos tornamos cada vez piores. Mas pra gente ir na contramão dessas coisas, dessa natureza, na contramão dessa ambição por lucro, a gente precisa seguir o caminho que Cristo seguiu pro Gólgota, de negar a si mesmo.
Ô Diego, vou dar um exemplo aqui. Eu que tenho filho agora, eu tô entendendo algumas coisas. E você que é casado agora, você também está entendendo algumas coisas. Uhum. Quando você casa, e Deus quer que a gente se case e tenha filhos por isso. Quando você se casa, já não é, você não vive mais para você. Você vive para a esposa ou para o marido. Você já não vai mais aonde você quiser sem falar para a esposa ou sem falar para o marido. É ou não é, Diego?
É isso mesmo.
Por exemplo, a gente está gravando o Biblecast aqui, tem que pedir para as esposas.
É.
Não é?
É.
É, lógico. Tem que combinar horário, não é? Uhum. Tem que perguntar se ela não quer fazer outra coisa. Tem um monte de coisa, não é? Eu vou fazer e acabou.
É.
Aí quando você tem filho, Diego, piora mais ainda. Porque aí, Diego, aquele carinha não tá nem aí com nada, meu.
Uhum.
Se der 2 da manhã e ele tiver a fim de acordar alegre pra brincar, ele acorda alegre, meu. Aí o seu sono, que se exploda o seu sono, você vai viver pra outra pessoa. Ah, eu queria sair com a minha esposa. Ah, você quer sair com a esposa, né? Ah, isso não te pertence mais. É assim, você vive para outra pessoa. Deus quer que você viva para outra pessoa, mas a gente não, é o contrário. A gente pensa em nós mesmos, só pensa na gente, quer ficar do nosso lado, sempre a gente. Diego, o cristianismo te desafia a abandonar o lucro, que é, segundo o que nós estamos dizendo aqui, a vantagem pessoal, e viver para as pessoas.
Júnior, a gente tem acostumado a viver da seguinte maneira. A gente pensa assim, de Deus para mim, do mundo para mim. É assim que a gente vive. A gente vai na igreja, Júnior, querendo receber de Deus. Ele vai me dar bênção, ele vai resolver meus problemas, o culto vai ser bom, vai me trazer paz, eu vou sair daqui reanimado, sabe? Eu vim buscar, porque Deus está aqui para me dar. Esse é o nosso pensamento. E o mundo tem que me dar também. Minha mãe me dá, meu pai me dá, meu primo me dá, meu irmão me dá, quem eu puder, meu cliente me dá, o mundo me dá. Só que, Júnior, a gente tem que viver como Jesus. Então é de mim para Deus e de mim pro mundo. Essa,
puxa vida, hein?
É a vida do
cristão. Meio de ti serão benditas todas as nações da terra. Através do seu sofrimento, através da sua vida, outras pessoas serão felizes. Por isso que a gente foi chamado para ser cristão.
Para você entregar a sua vida para Deus e para o mundo, para as pessoas que estão aí fora. As pessoas são mais importantes do que os seus próprios interesses.
Tenha coragem de ser um cristão verdadeiro.
Nossa vida intensa como a luz, que o nosso caminhar possa demonstrar que a força que nos move vem da cruz. possam todos que nos seguem ver Jesus em nós. Possam todos que nos seguem ver Jesus.
Thank you.